Paraná em Rede.
O projeto quer proporcionar a jovens de comunidades periféricas de Curitiba aulas de teoria e produção cultural, para que eles possam contar suas próprias histórias. A ideia é aumentar o horizonte cultural tanto deles como de toda a sociedade. A reportagem da série Vale Muito, com ações de solidariedade, é com Amanda Yargas.
O Núcleo Periférico está com uma vaquinha online aberta para a realização do projeto Narrativas Marginais. A proposta é ofertar aulas de literatura, rap e cinema para 90 crianças e jovens da Vila Pantanal, no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba. Segundo Flor Alves, do grupo que organiza o projeto, a ideia é dar ferramentas e espaço para que esses jovens contem as suas histórias.
A gente sabe como isso é uma questão complexa, e principalmente complexa no sentido financeiro, porque para você escrever um livro, para você gravar um filme, né, até mesmo para você gravar uma música de rap, isso envolve equipamento, dinheiro financeiro, conhecimento, pessoas, e são muitas coisas que não estão acessíveis a todos, né? E é a proposta exatamente essa: tornar viável todas essas formas de se expressar, essas narrativas marginais, exatamente pela importância local e comunitária dessas narrativas e da transformação que a arte pode possibilitar na vida desses jovens, dessas crianças, das suas famílias e das suas comunidades também.
E ela acredita que dar voz a essas narrativas, a uma outra visão de mundo, traz crescimento não só para os próprios jovens, mas para toda a sociedade.
As pessoas que estão situadas numa situação de marginalidade ou vulnerabilidade são pessoas com capacidades incríveis, com uma visão de mundo única e muito importante e muito especial, que muitas vezes não é ouvido, não tem voz, não tem espaço, não tem ferramentas para contar as suas histórias, para narrar as suas histórias, né, para projetar o seu futuro e, enfim, para explorar, né, a sua vida através da arte. Então, a gente acredita, sim, que a arte é um instrumento transformador na vida dessas pessoas, na vida de todas as pessoas, para além dessas também, porque quando a gente se encontra com o outro e escuta e aprende mais sobre ele, tudo muda. Então, ter essa possibilidade das pessoas que estão sem acesso poderem contar as suas histórias é importante não só para elas, mas como é importante para todas as pessoas.
O Núcleo Periférico é um coletivo que existe desde 2013 e atua nas comunidades com o objetivo de acessibilizar cultura e conhecimento.
Composto por pessoas que vieram desses lugares e acreditam que o acesso à cultura, à informação, ao lazer e, principalmente, a informação precisa ser mais descentralizada e acessível para essas pessoas que, por estarem longe do centro, acabam estando mais apartadas de acessar esses conhecimentos e essas informações que a gente acaba centralizando muito, né? Tornando isso em espaços mais elitistas, menos confortáveis para as pessoas poderem se sentir bem de frequentarem, menos acessíveis, em questão de valores, em questão de abertura mesmo.
O curso vai ter duração de 3 meses e a arrecadação está aberta até o dia 16 de setembro. A meta é de R$30 mil e a vaquinha no modelo tudo ou nada. Ou seja, se a meta não for alcançada, as doações retornam para os doadores e o projeto não recebe nada. Para ajudar, visite benfeitorias.com/narrativasmarginais. Repórter Amanda Yargas.
20% dos alunos da rede estadual em Maringá e região ainda não voltaram para as aulas presenciais. A reportagem é de Luciana Penha.
Em Maringá e região, são 93 escolas da rede estadual de ensino e 54 mil alunos. Há duas semanas, o Núcleo Regional de Educação recebeu uma normativa da Secretaria Estadual de Educação, orientando que apenas estudantes com atestado médico podem ficar 100% no ensino remoto. Os demais precisam ir para as aulas presenciais no sistema de rodízio, uma semana na escola e a outra em casa. Nem todos os pais estão sabendo disso e 20% dos alunos estão com baixa frequência nas aulas, diz a chefe do Núcleo Regional, Isabel Lopes.
Na semana passada, nós estávamos com cerca de 25% dos alunos, não diria evadidos, mas assim, com uma baixa frequência. No final de semana, a gente conseguiu baixar isso para 20%. Mas 20% de 54 mil alunos da rede ainda é um número muito alto. Os pais, eles acham que eles ainda têm aquele poder de escolha, se querem ou não mandar os filhos para a escola. E agora, essa obrigatoriedade de mandar para a escola, né, ela volta como era antigamente. Então, só fica para aula online crianças que têm atestados médicos, né, ou comorbidades que a impedem de comparecer presencialmente às escolas.
Cada escola e cada turma tem graus diferentes de ensino remoto. Algumas turmas estão com aulas 100% presenciais.
Depende muito do número de alunos de cada sala e do número de funcionários que cada escola tem. A gente tem escolas que já estão atendendo, por exemplo, terceiro ano, 100% presencial. Outras que sexto ano já estão 100% integral. Alguns casos que a escola tem 48 alunos na sala, então ela está fazendo rodízios de semanas. Um grupo assiste a aula uma semana presencial, a outra semana online. E daí na semana seguinte volta o primeiro grupo para dentro da escola. Então são as escolas que fazem esse rodízio, mas os pais precisam procurar a escola e precisam se certificar, né, como estão os protocolos de segurança, quais dias os filhos teriam aula presencial. Então eles precisam procurar as escolas, assinar esse documento, que eles têm ciência disso, e começar a mandar as crianças para a aula, né, nos dias estipulados pela direção e equipe pedagógica.
O núcleo está fazendo um chamamento dos pais, mas poderá recorrer ao Ministério Público.
Então, nós fizemos o dia D, né, que foi o dia de retorno para a escola, que foi no primeiro dia do segundo semestre, que era já dizendo para os pais, olha, nós precisamos que os filhos retornem para a aula. Naquela época, a gente tinha a opção de ser só a aula online. Hoje a gente não tem mais essa possibilidade. Hoje as aulas precisam ser ali, né, ao vivo. Então, nós estamos fazendo primeiro esses chamamentos pelos meios de comunicação, mas o nosso próximo passo seria, então, recorrer ao Ministério Público e aos conselhos tutelares para visitarem essas famílias e saberem o porquê, né, dessas faltas à escola.
Em setembro, o ensino na rede estadual deverá ser retomado integralmente na forma presencial.
De Maringá, Luciana Penha.
O programa Marialva Compra é um sistema para estimular a participação das empresas locais nas compras públicas, gerando mais renda e mais empregos na cidade. Acompanhe a reportagem do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, Sindafep.
Bom gestor público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Os processos das compras públicas da Prefeitura de Marialva giram em torno de 60 milhões de reais ao ano. No aspecto do poder financeiro, a compra pública marialvense é uma alternativa rentável de negócio para as empresas da cidade que desejam potencializar os seus ganhos. Nesse sentido, lançado em setembro de 2018 pelo governo municipal por meio da Secretaria de Administração, o programa Marialva Compra consiste em um sistema para estimular a participação das empresas locais nas compras públicas, gerando mais renda e mais emprego na cidade. O diretor de licitação do município, Tiago Medeiros, explica um pouco mais sobre esta iniciativa.
O projeto Marialva Compra, ele nasceu na vontade de fazer com que as empresas locais locais tivessem mais oportunidades de competir com as empresas de fora nos processos de licitação. Nós elaboramos um planejamento estratégico que dava início a uma mudança na rotina dos processos de licitação para poder atender essa demanda dos empresários locais.
O projeto visa a participação de empresas locais em pelo menos 70% das compras públicas. Para isso, o município informatizou todo o processo, que até 2017 era realizado manualmente na maior parte das secretarias. Além da informatização e treinamento dos servidores envolvidos nas compras, a prefeitura também capacitou empresários e incentivou que eles aderissem ao programa. O projeto trouxe muitos benefícios para a população.
Com isso, nós tivemos um ganho de redução em torno de 30% da quantidade de processos licitatórios, o que aconteceu de nós não termos problemas no Tribunal de Contas, no Ministério Público. Hoje nós não respondemos por nenhum processo de licitação na gestão passada e na gestão atual. Nós temos hoje tempo para analisar cada processo de licitação de forma mais tranquila. Nosso sistema hoje ele é amplamente digital, então nenhum tipo de processo de licitação funciona de forma física. Então, assim, nós arrumamos a casa.
Os bons resultados garantiram à iniciativa o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2020, uma das premiações mais importantes deste segmento no país. Para o secretário de Administração, Cláudio Virgentin, o reconhecimento do Prêmio Gestor Público é muito importante para a cidade de Marialva.
A importância do reconhecimento dos órgãos competentes, isso é mais que significativo, pois, afinal das contas, demonstra que nós estamos no caminho certo com o objetivo que foi proposto sendo atingido.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná você encontra no site pgp-pr.org.br.
Esportes.
Os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 começaram nesta terça-feira e vão até o próximo dia 5 de setembro. Entre as curiosidades, os Jogos de Tóquio marcam a estreia de duas modalidades, o para-badminton e o para-taekwondo. A delegação brasileira é composta por 259 atletas, além de comissão técnica, médica e administrativa, totalizando 435 pessoas. O número para a capital japonesa só é superado pela participação nos Jogos do Rio de 2016, já que o Brasil garantiu vagas em todas as modalidades por ser país sede e contou com 286 atletas no total, ficando em oitavo lugar no ranking de medalhas. E agora acompanha os destaques do esporte com o Anderson Luiz.
O Atlético Paranaense segue em alta na primeira fase do Brasileirão Sub-20. O Furacão venceu o Ceará por 2-1 de virada fora de casa pela 12ª rodada e alcançou a quarta vitória seguida na competição. Renan e Julimar fizeram os gols da equipe atleticana no jogo. O resultado colocou o Atlético na segunda colocação com 26 pontos. Nos últimos 5 jogos, a equipe conquistou 4 vitórias e empatou uma vez. O próximo desafio do Furacão é diante do Atlético Goianiense no CAT do Caju. A Prefeitura de Belo Horizonte voltou atrás na decisão de liberar o público nos estádios da capital mineira. Nos eventos testes, as partidas entre Atlético Mineiro e River Plate e Cruzeiro e Confiança apresentaram descumprimento das normas de combate à pandemia de Covid-19. A Prefeitura havia liberado a presença do público limitada a 30% da capacidade dos estádios, mas, além de aglomeração e confusão fora do Mineirão, mais de 1.000 torcedores foram flagrados sem máscaras e também não cumpriram a ordem de manter distanciamento e se juntaram nas arquibancadas atrás de um dos gols. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede de hoje fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.